Hoje é dia 5 de novembro de 2020, quinta-feira, e estamos começando.
Página 128, a evolução do universo e o homem.
E na lição 4, página 189.
Isso. Eu vou ficar só até metade, depois o Serginho continua, tá? Que eu vou ter que sair. Então, nós tínhamos visto antes sobre as influências luciféricas que permitiram que, então, a humanidade ficasse um pouco independente dos seres superiores, dos seres espirituais superiores, e com isso, então, ele vai adquirindo uma liberdade que não tinha antes. Através dessa liberdade, então, surge o erro, mas também dá uma possibilidade de outros seres espirituais atuarem, que eram seres que também tinham ficado atrasados muito antes do que Lúcifer. Esses eram os seres arimânicos, e com essa influência arimânica, e porque agora o homem passa a incidir no erro, ele também passa a ter um temor, passa a sofrer
Medo.
de medo. E esse medo, ele tem a ver com o futuro, porque também o desenvolvimento da memória, né, ele está se dando, está acontecendo um desenvolvimento da memória, e aí agora o futuro, ele já não tem mais aquela segurança que antes o mundo espiritual dava, porque estava tudo regulado, né, harmonioso, e agora não. Agora, então, começa a surgir um karma individual, e esse karma individual, ele também, como que injeta, né, um medo aí, um temor. Mas existe uma parte que ela não é tocada por isso, ela está livre, isso tem a ver com o corpo etérico, e há então uma influência de um ser solar superior, que é o Cristo. E também em cada planeta que se separou dessa totalidade, que antes era Saturno, e depois vai para o Sol, se separa, e depois vai para a Lua, se separa mais ainda, e agora na Terra a gente tem todo um conjunto planetário, cada planeta desse também tem um ser superior regente. Depois ele fala que houve já na encarnação da Terra, depois do período, ele traz ali como paraíso, época hiperbórea, época lemúrica e época atlântica. Então, na época do paraíso, como que ainda estava intocado para essas forças que começaram a influenciar. Na época hiperbórea, o Lúcifer, então, ele começa já a atuar, e na lemúrica ele relata que surge, então, uma catástrofe de fogo. Essa catástrofe, ela acaba destruindo parte da humanidade que estava caindo numa perniciosidade muito grande. E uma parte da humanidade que ela não estava, que ela estava mais protegida disso, isso ele também explicou anteriormente, né, que na humanidade havia uma separação entre aqueles que já vinham, vamos dizer, dentro de de um desenvolvimento junto com a Terra, nas encarnações, assim, mais direito, e outros que saíam, né, dessa encarnação. Quando a Terra se torna propícia para esses seres voltarem, essas almas, elas se tornam mais propícias a essas influências luciféricas. Então, essas paixões, ele fala aqui que, então, surge, então, um efeito ígneo para fora, né? E aí muitos homens, eles desaparecem com essa, porque eles como que exageraram, né? E depois uma parte que era essa que tinha mais possibilidade de estar protegida, eles vão para uma região que é chamada de Atlântida. Tá. A evolução da Atlântida foi a época da verdadeira divisão da humanidade em saturninos, solares, jupiterianos e marcianos. Anteriormente, essa separação era incipiente. Ora, a alternância de vigília e sono teve para o ser humano consequências particulares que se manifestaram principalmente na humanidade atlântica. Durante a noite, o corpo astral e o eu do homem encontravam-se dentro do domínio dos seres superiores e ascendiam até os espíritos da personalidade. Mediante a parte do corpo vital que não permanecia unida ao corpo físico, o homem podia ter a percepção dos filhos da vida, anjos, e dos espíritos do fogo, arcanjos, pois que, durante o sono, podia ficar unido à parte do corpo vital não penetrada pelo corpo físico. No entanto, a percepção dos espíritos da personalidade era pouco nítida, precisamente devido à influência luciférica. Desse modo, porém, além dos anjos e dos arcanjos, tornaram-se também perceptíveis para o homem, no referido estado, aqueles seres impedidos de entrar na existência terrestre, por se haverem atrasado no Sol ou na Lua, tendo permanecido, portanto, no mundo anímico espiritual. Devido à influência luciférica, o homem os atraiu para o âmbito de sua alma separada do corpo físico. Assim, entrou em contato com seres que exerceram sobre ele uma ação altamente tentadora. Essas entidades aumentaram na alma a tendência ao erro, particularmente o abuso das forças do crescimento e da reprodução, que estavam em seu poder em virtude da separação dos corpos físico e vital. Para alguns indivíduos da época atlântica, houve a possibilidade de se integrarem o menos possível no mundo sensível. Graças a eles, a influência luciférica, ao invés de constituir um obstáculo para a evolução da humanidade, converteu-se num meio para um progresso superior. Essa influência capacitou-os a desenvolverem o conhecimento das coisas terrestres mais cedo do que fora previsto. Esses homens procuravam afastar o erro de sua vida representativa e aprofundar-se nos fenômenos do mundo visível, para descobrir neles as intenções originais dos seres espirituais. Preservaram-se das inclinações e apetites do corpo astral, dirigidos simplesmente ao mundo sensorial. Com isso, tornaram-se cada vez mais livres dos erros do corpo astral. Esse processo produziu neles certos estados pelos quais a percepção se concentrava naquela parcela do corpo vital já separada do corpo físico, da forma descrita. Nesses estados, a faculdade perceptiva do corpo físico estava como que extinta, e esse mesmo corpo físico como morto. Esses homens encontravam-se, então, estreitamente ligados pelo seu corpo vital com o reino dos espíritos da forma, e por eles podiam saber como eram conduzidos e governados por aquele grande ser que dominava quando houvera a separação do Sol-Terra, ou seja, o ser que mais tarde facilitou aos homens a compreensão do Cristo. Esses homens eram os iniciados. Contudo, como já vimos, a individualidade humana havia entrado no domínio dos seres lunares. Por isso, mesmo esses iniciados... não podiam geralmente entrar em contato imediato com o ser solar. Este só se lhes podia mostrar como um reflexo através dos seres lunares. Eles viam, então, de modo imediato, não o ser solar, e sim o seu reflexo. Tais iniciados tornaram-se os guias do restante da humanidade, à qual podiam comunicar os mistérios que haviam contemplado. Ensinavam a seus discípulos os meios para alcançarem o estado que conduz à iniciação. Só podiam chegar ao conhecimento do que anteriormente se revelava através de Cristo, aqueles homens que, no sentido indicado, pertenciam ao grupo dos homens solares. Eles cultivavam sua ciência misteriosa e as práticas que a ela conduziam, num local especial que chamaremos de Oráculo de Cristo ou Oráculo do Sol. Oráculo no sentido de lugar onde se captam as intenções dos seres espirituais. Então, só para lembrar, esses seres solares que ele chama aqui, esses são aqueles que vieram encarnando de uma forma regular. Eles encarnaram junto com a Terra, na transformação Lua-Terra, depois que a Lua se separa, né? Eles continuam, eles não se afastam para outros planetas, eles ficam. Então, são esses que estavam protegidos das forças luciféricas, e então eles captam na encarnação terrena a influência do Sol, dos seres solares, porque essa seria o desenvolvimento desejado, né? Seria aquilo que era para ser. Esses são os que conseguem manter aquela rota inicial que já estava traçada. Eles não se desviam dessa rota, né? Mas eles também não vão para o sol como certas almas tinham ido, ou ficaram na Lua, ou foram para Marte, ou foram para Júpiter, né? Eles conseguiram ficar. Então, esses são os que conseguem captar essa influência solar. Fala, Rê.
Eu achei interessante que é o seguinte: esses que não seguem o movimento regular ainda não é um erro, porque o erro parece que entra mesmo no pecado original aqui na Terra, né? É interessante isso.
Não, mas
Sim,
agora já
não
tem.
era, não era um erro. É um erro só no sentido de que quando ele encarna na Terra outra vez, ele fica mais suscetível a essa influência luciférica e arimânica. Ele fica mais aberto para essas influências, né?
Isso, mas isso depois na Terra, mas já
Então.
acontecia um processo antes de irregular,
Mas não
que
era
era,
ele.
mas não era um. Interessante,
Não,
né?
É interessante, porque tem aqueles que não conseguem atingir a meta, né? Então, isso também sai fora do regular, apesar de não ser, né? Não ser um erro, vamos dizer assim. Mas não deixa de ser uma coisa curiosa que
Eu achei curioso também.
que não segue o então, de certa maneira, é um tipo de erro, né? Também já aproveitando que paramos, eu não sei, eu não estava no finalzinho da leitura. Não sei se lá na leitura passada eu perdi o final, que eu tive que sair um pouquinho antes. Mas aí o período lemúrico, segundo eu tenho aqui registrado de alguma coisa que eu peguei em algum lugar há muito tempo atrás, é o período onde a Terra atinge a forma atual, né? Período lemúrico. Então,
Grau de condensação, você diz?
a forma dela, tamanho, a forma física da Terra atual, ela vai chegar a essa forma no período lemúrico, apesar de ainda terem coisas, como ele fala, da atmosfera, de não sei o que ser bem diferente do que é hoje, mas ela está quase, vamos dizer assim, na configuração atual. Né?
Eu
E
acho que
a
deve ser o correspondente à fase embrionária de chegar na Terra, assim, mais que já está formando quase todo o corpo, mas ainda não chegou a nascer mesmo, né? Porque tem uma coisa aquosa ao redor ainda, né?
Sim. E a Terra, ela também recorda os estágios anteriores, né? Então, em cada período desse, é como se fosse uma recordação ainda das fases passadas.
No caso da Lemúria, o que eu tenho anotado aqui é que estaria correspondendo à fase lunar, assim como a primeira, que aí vocês falaram em paraíso, mas ele fala em polar, né? Período, fase
Fase
polar,
polar.
que seria a recordação de Saturno, depois a Hiperbórea, que seria do Sol, e Lemúria seria da Lua. Agora, isso
E
são anotações.
Atlântida, seria a Terra.
Atlântida seria a Terra. Mas isso são anotações que eu tenho aqui, mas eu não lembro mais da onde eu tirei, então eu não sei assim se está totalmente certo.
Vamos lá. Vai ver que você tirou aqui, ó, do Ciência Oculta. Vamos lá. Para que aquilo que se diz aqui acerca de Cristo não dê lugar a interpretações errôneas, cumpre levar em consideração que o conhecimento suprassensível deve considerar a aparição de Cristo sobre a Terra como um acontecimento já anunciado profeticamente pelos que conheciam o sentido da evolução terrestre. Seria um erro supor, entre esses iniciados e Cristo, uma relação que só se tornaria possível graças ao referido acontecimento, isto é, o aparecimento de Cristo sobre a Terra. No entanto, aquilo que os iniciados podiam compreender profeticamente e tornar compreensível aos seus discípulos é o seguinte: aquele que é tangido pelo poder do ser solar vê Cristo acercando-se da Terra, aproximando-se. Outros oráculos